Olá, eu sou Adriana Figueiredo, escritora. E como vocês bem sabem, comecei a escrever de verdade em plena pandemia, por causa de uma dor de mãe. E a partir dali, não parei mais. Por isto, e não mais do que isto, o Estreia de Mãe seguirá comigo até o dia em que eu descubra todas as estreias que uma mãe pode ter. Será que consigo? Não sei. Sigo tentando. Agora, chega de blá 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 e sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à terceira temporada do podcast Estreia de Mãe. Desta vez, com uma pitadinha boa de um negócio que eu amo: literatura. Adianto que me reservo o direito de falar aqui apenas das histórias que eu li e amei, e vou tentar não dar muitos spoilers de leitora apaixonada. Mas, se você resolver ler a história, a partir da minha indicação, corre lá no Instagram, Estreia de Mãe, e me conta. Vou amar saber. Ah, e pode discordar da minha opinião. Vou amar também conhecer a sua. Aproveita e já segue o podcast no Spotify ou na sua plataforma de preferência e compartilha com os amantes de livros como você. Bora? Que lá vem história. Episódio 82. A Biblioteca da Meia-Noite. Estou completamente aficionada nesta história. O livro estava na minha estante já há algum tempo, esperando o momento certo de ser lido. E não poderia ser em tempo melhor, como foi agora. E como sou uma eterna encantada pelos sinais que a vida nos dá, eis que A Biblioteca da Meia-Noite é o livro escolhido para a dica literária da semana, logo depois de A 365 Degraus do Fim. Isso mesmo, o meu livro. E não tinha como o universo conspirar mais a favor nesta história. Afinal de contas, a depressão e a saúde mental continuarão sendo temas de máxima urgência. E a literatura nunca foi tão importante para ajudar nesta travessia como é agora. Então, minha gente, antes de qualquer coisa, leiam. Quem lê, entende a vida do lado certo. Ouça um trechinho dessa história incrível. Um bate-papo sobre chuva. 19 anos antes de decidir morrer, Nora Sed estava sentada no aconchego da pequena biblioteca da Hazeldon School, na cidade de Bedford. Olhava fixamente para o tabuleiro de xadrez, em uma mesa baixa. Nora, querida, é natural se preocupar com o futuro, disse a bibliotecária, a senhora Elme, os olhos cintilando como raios de sol refletido no orvalho congelado. A senhora Elme fez o primeiro movimento, cavalo pulando sobre uma fileira perfeita de peões brancos. É óbvio que você vai ficar estressada por causa das provas. Mas, Nora, você pode ser o que quiser. Pense em todas as possibilidades. Isso é muito empolgante. É, pode ser. Uma vida inteira pela frente. Uma vida inteira. Você pode fazer qualquer coisa. Morar onde quiser. Num lugar menos frio e chuvoso. Nora moveu um dos peões duas casas adiante. Era difícil não comparar a senhora Elme com sua mãe, que tratava Nora como um erro a ser corrigido. Por exemplo, quando ela ainda era bebê, sua mãe ficou tão agoniada com o fato de sua orelha esquerda ser mais saliente que a orelha direita que usava fita adesiva para tentar resolver o problema. E então, a escondia debaixo de uma touca de lã. Eu odeio frio e chuva, acrescentou a senhora Elme. Para enfatizar, a senhora Elme tinha cabelos grisalhos e curtos. além de um simpático rosto ovalado e com poucas rugas, que pairava pálido sobre a gola alta do suéter verde tartaruga. Era já um tanto idosa, mas era também a pessoa com quem Nora mais se identificava em toda a escola, mesmo quando não estava chovendo. Ela passava o recreio inteiro da tarde na pequena biblioteca. O frio e a chuva nem sempre andam juntos, argumentou Nora. A Antártica é um continente mais seco da Terra. Tecnicamente, é um deserto. Parece perfeito para você. Não acho que seja longe o suficiente. Então, talvez, você devesse ser astronauta, viajar pela nossa galáxia. Nora sorriu. A chuva é ainda pior em outros planetas. Pior que em Bedfordshire? Em Vênus, é ácido puro. A senhora Elm tirou um lenço de papel da manga e assoou o nariz, delicadamente. Viu? Com esse cérebro, você consegue fazer qualquer coisa. Um garoto loiro, que Nora reconheceu como sendo de uma turma 2 anos abaixo da sua, passou correndo do lado da janela respingada de chuva, ou perseguindo alguém, ou sendo perseguido. Desde que o irmão se fora, ela se tinha um pouco desprotegida no mundo. A biblioteca era um pequeno abrigo da civilização. Papai acha que eu joguei tudo fora, agora que parei de nadar. Olha, longe de mim querer me meter, mas o mundo é mais do que nadar bem rápido. Você tem muitas vidas diferentes possíveis pela frente. Como falei na semana passada, você poderia ser glaciologista. Andei pesquisando e foi então que o telefone tocou. Só um minuto, disse a senhora Elm, baixinho. É melhor eu atender. Um instante depois, Nora ficou observando a senhora Elm ao telefone. Sim, ela está aqui agora. De repente, o rosto da bibliotecária foi tomado por uma expressão de perplexidade. Ela deu as costas para Nora, mas suas palavras puderam ser ouvidas pelo ambiente silencioso. Ah, não! Não! Ai, meu Deus! Sim! Já dá para sentir que vem por aí cena difícil de ler, não é mesmo? Então, prepare-se para muita emoção e muitas reflexões nas próximas páginas. A Biblioteca da Meia-Noite está na minha estante há uns bons dias. Desde o Carnaval, suponho, quando comprei um outro livro e ele estava na minha sacola de compras da Amazon. Foi impossível resistir. O livro escolhido para essa semana, no podcast Estreia de Mãe, é do autor Matt Haig, com tradução de Adriana Fidalgo, e publicado no Brasil em 27 de setembro de 2021 pela editora Bertrand Brasil, e já possui mais de 6 milhões de exemplares vendidos ao redor do mundo. Um best-seller de respeito. Matt Haig é também o autor best-seller internacional de Razões para Continuar Vivo, obra autobiográfica que permaneceu na lista dos 10 mais vendidos da Inglaterra por 46 semanas seguidas. Observações sobre um planeta nervoso e mais 6 romances adultos, incluindo A Possessão do Sr. Cave, Como Parar o Tempo, Os Humanos, Os Hadley e Sociedade dos Pais Mortos. Matt também escreve livros premiados para crianças e adolescentes, incluindo Floresta Sombria e Um Menino Chamado Natal, que foi adaptado para o cinema em 2021. A Biblioteca da Meia-Noite, livro mais recente do autor, foi vencedor do prêmio Goodreads de ficção de 2020. Seus livros já foram traduzidos para mais de 40 idiomas. Visitando as redes sociais do autor, especialmente no Instagram, vi que ele se intitula da seguinte maneira, abre aspas, pai, escritor, autista, eu gosto de viagens, cães e oceanos, casado com Andrea, fecha aspas. E só por aí ele ganhou meu coração. E quero ler todos os seus livros. Tamanha foi a minha identificação com essa leitura e toda a sensibilidade que ele traduziu em cada página de sua obra. A Biblioteca da Meia-Noite é um livro de ficção que faz a gente refletir sobre a vida e a possibilidade dessa história ser trazida para a realidade e assim simplificar a compreensão de muita coisa. Eu sei que o livro de hoje divide opiniões. Há quem ame e quem odeia essa história. E é difícil segurar a fala para não dar spoilers da trama, especialmente para os que possivelmente vão gostar dela. Embarcar na jornada de Nora, quando toma uma importante decisão sobre a sua vida, é como refletir a própria vida e questionar as próprias escolhas, sabendo que todas elas tiveram uma consequência que impactou outras vidas além da nossa. O livro também nos faz refletir sobre o quanto escolhas equivocadas e até não tomadas podem nos conduzir a lugares perigosos e o quanto somos levados a caminhos que não são nossos pelo medo de magoar ou decepcionar alguém, fazendo que, inevitavelmente, sejamos frustrados em relação a nós mesmos e sobre a nossa existência. Matt aborda temas muito atuais, com pegadas de física quântica e multiverso, que nos fazem pensar na nossa pequenez diante do lugar que habitamos e o que há depois daqui. Um livro muito bem escrito e traduzido, que mostra de uma maneira surpreendente o poder das possibilidades. Precisamos pensar menos nas opiniões dos outros e mais no que carregamos no coração. E deixo o meu convite mais que especial para que vocês leiam essa história e reflitam sobre as inúmeras relações que o autor faz entre a realidade e o imaginário. E nesta jornada, apresenta as infinitas possibilidades de uma vida. Leitura obrigatória para quem quer voltar a olhar para temas que envolvem saúde mental e seus desdobramentos, com uma abordagem capaz de nos fazer viajar no tempo sem sair do lugar. Eu acho muito difícil ler A Biblioteca da Meia-Noite e não querer segurar a mão de Nora em inúmeros momentos. E mais difícil ainda é não reconhecer alguém, ou se reconhecer, como ela dentro do próprio convívio. Eu devorei cada página do livro em meu pouquíssimo tempo livre e só largava quando, por fim, o sono me vencia e eu não conseguia mais segurar os olhos abertos. E por gastar tanto tempo tentando compreender a história e gostar tanto do que eu li e do que eu encontrei nela, não sou capaz de compreender algumas críticas a respeito deste livro intenso e prazeroso. E certamente, depois da leitura, posso concluir que, de fato, entre a vida e a morte, existe uma biblioteca. Você acredita? E aí, gostou da minha resenha? Eu garanto que ao ler A Biblioteca da Meia-Noite, algo aí no seu íntimo vai mudar profundamente. E você vai descobrir a resposta para a pergunta mais importante de todas. O que faz a vida valer a pena? Eu sou Adriana e este foi mais um episódio da terceira temporada do podcast Estreia de Mãe. Temporada 3, Ler para Viver. Se quiser saber mais sobre as minhas leituras, e também meus livros, me acompanha lá no Instagram, @estreiademãe. Além de livros, tem muita história compartilhada e muitas estreias dessa mamãe aqui, que se inventa e reinventa todos os dias, para descobrir o melhor da vida, que ainda está por vir. Até a próxima, ou o próximo livro, porque por aqui a gente lê para viver.